Tivemos nessa semana a informação, que repercutiu, ainda repercute, da gravidez da atriz Cláudia Raia, aos 55 anos. Para a gente saber sobre os fatos, principalmente, claro, né, o que é fato, o que é mito, que cerca a gravidez tardia, nós vamos conversar agora com a coordenadora do Centro de Fertilidade e Reprodução Assistida do Hospital Moinhos de Vento. Aceitou nos atender aqui gentilmente na noite deste domingo, Isabel Cristina Amaral de Almeida. Doutora Isabel, muito obrigado por atender a Rádio Gaúcha na noite deste domingo. Seja bem-vinda.
Boa noite, Ramon. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer sempre poder conversar.
Doutora, a grande surpresa que muita gente ficou foi com a idade da atriz Cláudia Raia anunciando uma gravidez aos 55 anos. Nós temos notícias no mundo até de pessoas que engravidaram até mais tarde do que ela, casos raríssimos. E a grande questão que fica é com o avanço da medicina, o aumento dos cuidados prévios, a gente pode considerar, começar a considerar seguro começar a engravidar nessa idade?
Bom, antes da segurança, acho que a gente tem que pensar na possibilidade, né?
Uhum.
Gestações acima dos 45, mas principalmente acima dos 50, espontaneamente, são eventos muito raros. E muitas vezes, quando a gente vê no jornal mulheres com mais de 60 que engravidam, é fato, mas normalmente elas usaram óvulos doados de mulheres mais jovens, que foram fertilizados e os embriões transferidos para dentro do útero e essas mulheres gestaram. Então, é muito raro que espontaneamente uma gestação após os 50 anos aconteça, porque a média de idade das mulheres entrar na menopausa é em torno dos 50 anos. Então, na prática, né, existem três formas, né, de engravidar. A primeira, raríssima, que seria uma gestação espontânea usando os seus próprios óvulos, né? A segunda possibilidade são mulheres que congelam seus óvulos quando são mais jovens e aí, independente da idade, utilizam esses óvulos que estavam guardados, fazem uma fertilização in vitro e transferem os embriões para o útero. E a terceira possibilidade, aquelas que não congelaram, podem utilizar a ovodoação, que é justamente utilizar óvulos de mulheres mais jovens e fazer o mesmo processo de fertilização in vitro.
Ou seja, doutora, é realmente raro engravidar após os 55, após 50 anos já. A senhora mencionou 45. 45 é considerado pelos médicos a idade de risco, digamos assim, o limite?
É, a gestação acima dos 40 anos já tem um risco aumentado, né? De algumas complicações, né? Como hipertensão arterial, pré-eclâmpsia, diabetes durante a gestação, trabalho de parto prematuro, e à medida que o tempo vai avançando, os riscos vão aumentando. Uma outra coisa que também aumenta com a idade é que, como os óvulos na mulher, eles vêm com ela desde o nascimento, à medida que o tempo vai passando, esses óvulos ficam mais suscetíveis de fazerem alterações cromossômicas, né, originando síndromes, né, que podem comprometer a saúde fetal ou podem aumentar bastante a taxa de abortamento dessas gestações.
Ou seja, é comum termos aí sinais e fatos abortos realmente espontâneos depois de uma certa idade.
Sim. À medida que os anos vão aumentando, a partir dos 40 anos a taxa de aborto vai aumentando bastante, e a partir dos 45, muito. Se a gente fizer estudo genético de todos os embriões de mulheres em torno de 45 anos, os embriões que se formarem, a gente vê que mais de 80% desses embriões têm alterações cromossômicas e por isso eles acabam não implantando. E é por essa razão, né, que é difícil engravidar e chegar ao termo a partir dos 45 anos.
Pois é, e a mulher ter uma gravidez espontânea após os 40 anos é sinal de que vai ter uma gestação saudável ou não?
Na realidade, tudo depende de uma série de fatores, inclusive das condições de saúde que ela tem na entrada do processo, né? Os cuidados da gestação, de qualquer gestação, independente da idade, eles devem levar em conta um preparo antes de engravidar, né? É muito importante que essa mulher esteja em boas condições de saúde, que esteja com bons hábitos de vida, não ingerindo álcool, não fumando, procurando estar dentro de uma faixa de peso adequado, porque a obesidade, por exemplo, aumenta o risco, né, de complicações como diabetes e a hipertensão durante a gestação, que ela faça um bom cuidado pré-natal, né, faça regularmente visitas ao médico, né, para ver se o bebê está desenvolvendo bem, se a pressão está bem, que faça os exames, as vacinas. Então, tudo depende também de como é que ela entra numa gestação. Quanto mais saudável, né, ela iniciar o processo, melhores são as possibilidades de ela terminar essa gestação, tanto ela quanto o bebê, nas melhores condições.
Sim, pois é. Doutora, eu como homem de 35 anos, me considero até bem informado, até pela profissão que tenho, e eu vou lhe confessar que eu não me lembro, não me recordo de ter contatos com amigas, com mulheres que fumem ou bebam durante a gravidez, pois é uma situação que é bem instruída hoje em dia já, né? É uma situação que as mulheres estão sabendo que não devem. A senhora acredita que ainda tenha muitas mulheres que bebem, fumam, têm uma vida não saudável nesse sentido durante a gravidez ainda?
Existe um percentual que álcool, na realidade, como não existe nenhuma dose segura, né?
Sim.
De um modo geral, as mulheres tendem a abandonar mesmo durante a gestação. Mas o cigarro, muitas mulheres reduzem a quantidade, mas seguem fumando.
Isso é preocupante, né?
Sim, isso é bastante preocupante, porque isso compromete bastante a saúde fetal.
Sim. Doutora, inclusive agora chega uma questão aqui de um ouvinte falando sobre exercícios físicos durante a gravidez. É recomendado, não é recomendado, tudo depende, né? Tudo depende, primeiro, da saúde da mulher pré-gravidez, segundo, como ela gesta essa criança, né?
Sim, e também, assim, o quanto que ela fazia antes, né? Se a mulher já tem um histórico, né, de ter uma atividade física regular, o que é muito bom, né? É bem provável que ela vá conseguir manter isso durante a gestação, talvez fazendo algumas adaptações, né? Se ela fazia uma atividade física muito intensa, ela vai baixar a quantidade de atividade física, ela vai ter uma pessoa especializada, né, que vai lhe dar essas orientações. E claro que em alguns momentos, por exemplo, se ela tem uma ameaça de abortamento, um sangramento, contrações, todo esse processo de atividade física vai ser suspenso, porque muitas vezes durante a gestação é necessário repouso. Então vai depender muito de como ela terá a sua gestação, mas uma atividade física é saudável durante a gravidez. Pode ser suspensa se, em algum momento, isso, o repouso for muito mais importante. Mas a pessoa ter uma atividade física é bom, né? É bom para o alongamento, né? Para o parto, para o peso, para o bem-estar geral. É muito bom.
Sim. Inclusive, chega uma outra questão de um ouvinte aqui, o Cláudio Laitano, perguntando se uma mulher saudável, na idade ideal, com uma gravidez tranquila, até que mês da gravidez ela pode andar de avião. É mito ou é verdade que depois de certo mês não pode, doutora?
Não, existe uma série de regramentos, inclusive, dos órgãos reguladores. Né?
Das companhias aéreas, né?
Das companhias aéreas, inclusive, né? Até 28 semanas, né, ela pode viajar. Depois ela terá que levar atestado médico e no último mês, em princípio, ela não pode viajar. Só se ela vai levar o seu obstetra junto.
Sim.
Então ela fica proibida de viajar no último mês. Não, existe um regramento, sim.
Perfeito. Doutora, voltando a falar sobre a questão da gravidez tardia, o risco a gente sabe que existe após a certa idade, após 40, 45 anos. Se a mulher engravida espontaneamente após os 40 anos, quais são os principais cuidados que ela tem que ter?
Então, se ela engravidou sem nenhum planejamento, né, assim, acidentalmente, enfim, não era o plano, né, o mais breve possível, né, marcar uma consulta com o obstetra para iniciar os exames, né, iniciar a suplementação com alguns elementos vitamínicos, principalmente o ácido fólico, né, que é um composto que deriva da vitamina B, mas que está muito associado com a proteção de algumas malformações no feto. Então, numa mulher que planeja uma gravidez, ela já vai começar, por exemplo, com essa suplementação antes de engravidar. Mas supondo que ela tenha engravidado espontaneamente, sem planejamento, então, quanto mais rápido ela marcar uma consulta, iniciar com suplementos, fazer os primeiros exames para ver quais são as suas condições de saúde prévias, né? Se ela não vinha, se ela vinha ingerindo álcool, suspender imediatamente, cigarro, procurar uma alimentação mais balanceada, se não era esse o padrão, né? Rica em frutas, verduras, peixes, enfim, né? Uma alimentação mais saudável, né? E iniciar os exames físicos também, para ver se ela tem níveis de pressão adequados, se ela não está com a glicemia aumentada, que pode aumentar seu risco de desenvolver um diabetes durante a gestação, e manter um calendário, né, de visitas periódicas, atualizar as vacinações, e tem algumas vacinas que são importantes, né, que sejam feitas durante a gestação para a proteção do bebê. Enfim, ela tem que começar imediatamente um atendimento pré-natal.
Claro. Doutora, uma outra questão que chega aqui de ouvinte, aproveitando a nossa entrevista aqui com a doutora Isabel Cristina Amaral de Almeida, que é a coordenadora do Centro de Fertilidade e Reprodução Assistida do Hospital Moinhos de Vento aqui em Porto Alegre. Uma outra questão que chega, doutora, a senhora já falou sobre a condição para o bebê, né? De uma gravidez tardia, pode haver mudança cromossômica. Um ouvinte questiona sobre os riscos para a mãe após o parto. Existe algum risco diferente, doutora? Claro, além da questão das doenças psicológicas que a gente sabe que podem surgir, existe algum risco físico diferente?
Dependendo se ela tiver alguma complicação, por exemplo, a pré-eclâmpsia, né? Que é uma hipertensão desencadeada durante a gestação, uhum, e que é mais comum em mulheres com idade mais avançada, ela tem alguns riscos, né? Porque a pressão sobe rapidamente, né? E esse processo só se resolve quando o bebê nasce. Isso faz com que muitas vezes o neném tenha que nascer prematuramente, né? Porque ele fica em risco, mas a mãe também fica em risco. Porque a pré-eclâmpsia, ela pode determinar convulsões, ela pode determinar hemorragia intracraniana, ela pode determinar lesões no fígado, pode se transformar num quadro muito grave e raramente, muito raramente, mas até desencadeando morte. Né? Isso é extremamente raro, porque hoje, né, todos os cuidados de assistência pré-natal e hospitalares, né, essas situações são bem manejadas, né? Mas existe esse risco. Outro risco que existe para mulheres com idade mais avançada são as hemorragias pós-parto, uhum, né? Que também são mais frequentes nesse segmento. Então, sim, existem alguns riscos, assim, que são todos manejáveis dentro do ambiente hospitalar, né? Mas que é muito importante, né? Que exista esse cuidado, né? Que exista, que se pense que isso possa acontecer, para que as equipes também estejam preparadas, né, para lidar com essa situação.
Perfeito. Doutora, para a gente encerrar, muitas mulheres menos instruídas, claro, não sabem quais são os sinais do início da menopausa, por exemplo. Como é que se manifesta a menopausa primeiramente?
Bom, normalmente as mulheres vêm menstruando e à medida que vai chegando perto da menopausa, a gente define esse período pré-menopausa como climatério. O climatério é um período onde as pessoas vão notando uma série de alterações, como, por exemplo, os famosos fogachos, que são aquelas ondas de calor, principalmente à noite, né, e que acabam acordando a mulher várias vezes, e que até elas comentam, que elas acordam com muito calor, se destapam, depois ficam com frio, enfim, e com isso atrapalha muito o padrão do sono. E o ciclo menstrual, que normalmente é mensal, ele começa a ficar mais espaçado, então começa a ter atrasos menstruais. E isso muitas vezes gera uma confusão, porque muitas vezes a mulher acha que está grávida e, na realidade, ela está no climatério, ou o contrário, né? Ela acha que está entrando na menopausa e ela pode ter engravidado, né? Então, esse é um período que existem muitas oscilações hormonais. Então, as duas principais queixas mais frequentes são os fogachos, né? E as alterações no ciclo menstrual. Claro, muitas vezes essas alterações do ciclo menstrual a mulher não percebe, porque, por exemplo, se ela usa uma pílula anticoncepcional ou se ela usa um DIU que tenha hormônio, isso pode não ficar tão bem claro assim, né? Então, aí como é que ela vai se regular? Sim. Pela faixa etária, normalmente, né? A partir dos 48, 49, e na média, 50 anos, é a idade de porque realmente as mulheres entram na menopausa. Menopausa, por definição, é um ano inteiro sem menstruar. Uhum. Enquanto não fechar um ano, não é menopausa. Então, às vezes, a mulher fica 6 meses sem menstruar e acha que já entrou na menopausa. Não, não entrou. Então, isso é importante, porque numa gestação eventual que possa acontecer nessa idade, pode acontecer nesse momento. Sim. E ela tem uma falha grande e acha que já entrou, mas não entrou. E ela planejava muito bom, mas se isso não era o planejamento, pode ser uma situação difícil que ela vai ter que lidar.
E essas falhas de ovulação de 6 meses são comuns, doutora?
Nesse período de transição, sim. Ficam ciclos longos e daqui a pouco vem uma menstruação. E se a pessoa não é realmente bem atenta, ela pode, às vezes, se perder nas datas.
Perfeito. Doutora, uma última questão que é importante. As mulheres idosas que já entraram na já passaram pela fase da menopausa há muito tempo, acabam não indo mais ao ginecologista, pois acreditam que não é necessário. É necessário?
Sim, é necessário, porque o fato, quando a mulher entra na menopausa, significa só que ela não ovula mais, então que ela não vai mais conseguir gestar. Mas ela continua tendo que fazer revisão periódica para prevenção de câncer de colo de útero, de câncer de útero, de câncer de ovário, que é mais comum em mulheres na menopausa, e também do câncer de mama. Então, é muito importante que, mesmo na menopausa, mesmo que ela não tenha nenhuma queixa da menopausa, que ela esteja passando tranquilamente, sem nenhum desconforto, esteja tudo bem, ela deve manter a regularidade, que é uma vez ao ano, consultar com seu ginecologista para fazer todos esses exames que visam justamente a prevenir a incidência de câncer em todos os órgãos ginecológicos, porque todos continuam lá. O que realmente mudou é que ela não tem mais óvulo, mas ela continua tendo ovário, útero, colo de útero, mamas, continua tudo ali. Então, ela tem que fazer revisão periódica para prevenção, principalmente prevenção do câncer ginecológico.
Muito bem. Doutora Isabel Cristina Amaral de Almeida, coordenadora do Centro de Fertilidade e Reprodução Assistida do Hospital Moinhos de Vento. Muito obrigado por esse esclarecimento todo que a senhora nos trouxe aqui. E com certeza surgirão outras dúvidas das nossas ouvintes, dos nossos ouvintes. Voltaremos a falar em breve. Muito obrigado, uma ótima noite, uma ótima semana.
Eu que agradeço, boa noite a todos.